O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre liderança e a sua eficácia. Comigo em estúdio tenho o investigador do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho e autor de vários livros sobre esta temática, Rui Gomes, a quem agradeço a presença aqui no O Minho e ID. E se calhar, para começar esta conversa, explicar um bocadinho em que é que consiste então este trabalho de investigação, que está muito ligado, por aquilo que percebi, à liderança no desporto.
Sim, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um gosto estar aqui consigo. Bom, de facto, nós temos vindo a estudar este tema da liderança. Eu fiz o meu doutoramento sobre este tema, concluí em 2005, e efetivamente foi uma das questões que me interessaram-me duas coisas na altura. Por um lado, aquilo que eram alguns dados da investigação, que nos falavam para um tipo específico de liderança que eu achava que existia no contexto desportivo, que tinha a denominação de liderança transformacional, mas que depois, quando nós íamos confrontar a literatura produzida, nós tínhamos estudos em contextos organizacionais diversos, mas, curiosamente, no contexto desportivo, nós não tínhamos estudos sobre este fenómeno da liderança transformacional em contextos desportivos. E, portanto, foi um pouco este interesse e eu achar que este fenómeno é muito prevalente no contexto desportivo e o facto de ele estar tão na moda no mundo académico, em diversos contextos organizacionais e, curiosamente, muito pouco no contexto desportivo. E, portanto, o meu doutoramento procurou, por um lado, perceber como é que este fenómeno se traduzia no contexto desportivo. Portanto, nós temos uma preocupação muito grande em desenvolver metodologias de avaliação destinadas ao treinador, embora não seja o treinador a única figura de liderança no contexto desportivo, mas, na altura, de facto, foi por aqui que nós começamos. E o meu doutoramento teve, de facto, estas duas particularidades. Uma, por um lado, desenvolver metodologias para percebermos se sim, se não, o fenómeno existia, se era prevalente. E a segunda questão, que eu acho mais relevante e que foi sempre uma que mais me entusiasmou, que é, bom, mas afinal qual é o impacto que esta forma de exercício da liderança poderá ter no funcionamento dos outros? Depois disso, e os estudos foram, diríamos nós, otimistas nas duas questões, de que o fenómeno estava lá, era passível na nossa avaliação de ser detectado, e em segundo lugar, parecia ter, diríamos nós, um impacto bastante interessante em termos daquilo que era o funcionamento, enfim, da figura-alvo típica de um treinador, que são os atletas. Em dimensões tão diversas como, por exemplo, a satisfação que os atletas têm com a própria liderança do treinador. Outras dimensões já mais, que às vezes os treinadores estão muito interessados, que é com a própria coesão da equipa. Quer dizer que quanto mais este fenómeno de liderança transformacional aparecia, também os níveis de coesão das equipas pareciam aumentar. E um outro vetor que temos vindo a estudar mais nos últimos anos, que é o próprio rendimento. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a verificar, que esta dimensão transformacional também parece produzir um impacto em termos da percepção que os atletas têm do seu rendimento individual e coletivo, quando falamos de modalidades coletivas.
Mas olhando para o estudo do Rui, qual foi a amostra que teve, no fundo, com quem é que trabalhou?
Exato.
Para perceber, no fundo, também este modelo teórico, este modelo da eficácia da liderança.
Isso. Este tipo de liderança transformacional que aparece nas empresas é alguém que consegue, de facto, um líder consegue mobilizar as pessoas a partir de um determinado ideal comum e que vai para lá da vontade das pessoas trabalharem apenas por uma recompensa, nomeadamente financeira. Bom, e o contexto desportivo parecia muito relevante deste ponto de vista. Porquê? Porque aquilo que os treinadores fazem muitas vezes é incentivar e estimular um nível de esforço aos atletas que seja máximo a maior parte possível do tempo ao longo da época. E, portanto, este estudo de liderança transformacional, nós fomos atrás deste fenómeno, primeiro num estudo que foi talvez o maior que realizámos até hoje, com mais de 1000 atletas, no meu doutoramento, e esse primeiro estudo conseguiu demonstrar aqueles dois aspectos que eu lhe estava a dizer agora mesmo. Portanto, a avaliação, estava lá o fenómeno e ele parecia ter impacto. De lá para cá, aquilo que nós fizemos nos estudos que se seguiram foi situar este fenómeno da liderança transformacional num outro conjunto de fatores, ou seja, adicionámos mais fatores para construir um modelo, que é o modelo que nós chamamos modelo de eficácia da liderança, e conjuga três elementos que para nós nos parecem fundamentais para explicar a eficácia O primeiro elemento é aquilo que nós chamamos os ciclos de liderança, que é a capacidade do treinador fazer uma boa relação entre as suas ideias, nós chamamos a filosofia de liderança, aquilo que é o plano da ação, aquilo que ele acha que são os comportamentos interessantes para concretizar aquelas ideias e depois os indicadores que ele usa no dia-a-dia para monitorizar o processo. Chamamos isto de ciclos de liderança. E os outros dois elementos vivem à volta dos ciclos de liderança, que é, se o treinador construir bons ciclos de liderança, que sejam perceptíveis pelos atletas, se ele conseguir passar bem esta mensagem, a eficácia aumenta. E aumenta particularmente se o treinador passar esta mensagem com aquilo que nós chamamos de perfil ótimo de liderança, que tem um conjunto de comportamentos que depois o treinador vai usar para passar estes ciclos de liderança, para explicar estes ciclos de liderança, ou seja, a sua filosofia de liderança aos atletas, que é o perfil ótimo de liderança e que tem, de facto, 5 comportamentos transformacionais, 2 comportamentos transacionais que são muito baseados na liderança mais formalista, que é se fizeres bem eu dou-te um feedback positivo, se fizeres mal eu dou-te um feedback negativo, e tem a gestão ativa, que tem a ver com a forma como o treinador gera o poder, se centraliza mais em si a decisão ou se centraliza. Então, os nossos estudos têm vindo a demonstrar que sempre que o treinador, para além de fazer bem uma relação destes ciclos de liderança, quer dizer, explica muito bem as ideias aos atletas, mas explica usando este perfil ótimo, que são muitos comportamentos transformacionais, muito feedback positivo, menos feedback negativo e mais gestão ativa envolvendo os atletas, segundo elemento, e se depois ainda por cima juntar um terceiro elemento do modelo, terceiro e último elemento, que são os fatores antecedentes da liderança, que é a leitura da situação. Se o treinador ajustar o seu plano, os seus ciclos de liderança, ao contexto onde está, ao tipo de atletas que ele tem e à sua própria maneira de ser. Então o que é que os nossos estudos têm vindo a demonstrar? Há uma relação entre quando os atletas sentem que aquilo que o treinador diz que vai fazer, que é aquilo que nós chamamos o ciclo ideal, com o ciclo prático, aquilo que ele faz, quer dizer, quanto melhores ciclos de liderança o treinador conseguir fazer, maior é a percepção deles em dimensões tão diferentes como a satisfação, com o rendimento deles, o trabalho em equipa, portanto, melhor o funcionamento da equipa. E também melhora, se o treinador conseguir fazer isto, usando os tais comportamentos que eu falei, o tal perfil ótimo, que tem muito de liderança transformacional, e se ele conseguir ajustar à situação dos fatores antecedentes. Portanto, os nossos estudos têm vindo a demonstrar é que a conjugação destes três elementos, ciclos de liderança, estilos de liderança, que é o perfil ótimo de liderança, e os fatores antecedentes da liderança, se o treinador dominar bem estes três fatores, se os conjugar no momento certo, em princípio produz um impacto mais positivo no funcionamento.
Ou seja, é a receita para um líder da excelência, digamos assim. E eu gostava de lhe colocar aqui um desafio, tendo em conta que estamos a falar de desporto, estamos neste momento já em clima de mundial, digamos, lançar-lhe aqui o desafio entre dois grandes do desporto português, Fernando Santos e Jorge Brás, selecionador da equipa de futsal. Que traços é que destaca de cada um destes dois grandes líderes?
Cientificamente falando, nós só me posso pronunciar sobre isso fazendo uma avaliação com as metodologias que nós temos, não é? Quer dizer, aquilo que é a nossa visão de fora deste fenómeno e até pelos resultados que um e outro têm, com toda a certeza que a forma como eles gerem as equipas tem um efeito positivo no funcionamento dos atletas, não é? O caso do Jorge Brás, até pela forma como ele se pronuncia, a forma como ele passa a mensagem, sempre com um otimismo muito forte em relação àquilo que a equipa consegue fazer. Acho que temos a seleção de futsal, foi isso que ele trouxe, foi esta crença de que nós conseguíamos estar ao alto nível e competir com as melhores seleções, e é curiosamente uma característica da liderança transformacional, um dos comportamentos transformacionais, que é o comportamento de inspiração, que é a capacidade do treinador levar e fazer acreditar os outros que são capazes de dar o seu melhor, que eles podiam estar ao mais alto nível. Curiosamente, não deixa de ser interessante que passa-se um fenómeno muito semelhante com o selecionador de futebol. Aliás, é aquela conferência de imprensa que foi peculiar, porque foi uma não resposta à maior parte das questões quando foram divulgados os atletas que iam estar no campeonato do mundo, enquanto que ele foi muito invasivo, enfim, eu não queria justificar as razões das escolhas, o que se compreende pela gestão interna do grupo, mas curiosamente ele depois contrapôs isso com uma grande assertividade na possibilidade de nós podermos de facto ser campeões do mundo. Tem essa forte convicção, e eu acho que foi isso que ele adicionou com o tempo, foi esta crença junto dos atletas de que eles tinham potencial para lá chegar, não é? Portanto, olhando de fora, o comportamento de inspiração deles é de facto mais prevalente, mas repare, não há avaliação, não posso pronunciar efetivamente sobre os três, é visto de fora. É muito provável que depois na relação específica daquele treinador com aqueles atletas, já por trás da cortina, que existam outros comportamentos que sejam eles também muito importantes. Estou certo disso.
Fazendo agora uma análise entre treinadores mais jovens e treinadores com mais anos, digamos assim, há aqui uma diferença no momento de liderar ou não? Não há propriamente um perfil de que quem está há mais anos no desporto tenha mais capacidade de liderança?
Eu diria que com o passar dos anos cada vez mais se esbatem essas diferenças. Se calhar vai fazer muito pouco sentido aquilo que eu vou dizer, não é? Mas defendendo um pouco a minha dama, eu sou um académico, eu acho que a grande transformação que nós assistimos no contexto da formação dos treinadores é que todos passaram a valorizar o know-how científico no treino e, portanto, hoje em dia já é muito habitual nós entrarmos e vermos equipas, seja com treinadores mais experientes e menos experientes, com metodologias de trabalho, onde a ciência é o dia-a-dia. E isso parece-me um elemento central. Quer dizer que, mesmo aqueles que não passaram pela academia na sua formação e aqueles que passaram e que naturalmente estão mais despertos para o fenómeno, eu acho que todos já se convenceram que há um papel muito relevante da ciência no treino e na competição. Portanto, eu diria que há uns anos atrás, quando eu comecei a minha carreira e a trabalhar em contexto, notava diferenças significativas entre o treinador jovem, principalmente se ele tinha feito uma licenciatura ou um mestrado, muito mais atento a estes fenómenos da ciência, muito mais preocupado em, na sua equipa, introduzir know-how, com diferentes profissionais, com visões e conhecimentos distintos, enquanto que haviam treinadores, enfim, com uma formação fora das academias, menos despertos para este fenómeno, mas com o passar dos anos, não há dúvida absolutamente nenhuma que, independentemente da idade deles, eles perceberam que hoje em dia o alto rendimento, e levar um atleta para o alto rendimento, é a conjugação de múltiplos fatores.
Tiveram de se atualizar, no fundo.
Mas é atualizar no sentido que há uma fonte de informação que é decisiva neste maximizar das competências dos atletas, que se chama ciência. E, portanto, penso que é este, hoje em dia, é um pouco cenário que nós, felizmente, para todos nós, naturalmente, nós que estamos nas academias e, portanto, ficámos satisfeitos com esse cenário. Uhum. Não tão bom ainda, agora, se me permitir, assim, muito rapidamente, dizer-lhe que ainda tenho alguma mágoa por sentir que, por exemplo, uma das áreas de saber que eu considero fundamental, que é a área da psicologia do desporto, continua a ser um parente pobre no meio das outras áreas do saber que já chegaram ao treino.
E então, e porquê?
É inacreditável. É exatamente porquê, e o seu ar de espantada é
até
o meu.
Porque muitas das vezes fala-se deste acompanhamento dos atletas, e tão importante para superar...
Partilho consigo, de facto, essa admiração. Porquê? Porque o fator mental, ele aparece no treino, quer dizer, é dos fatores até que muitas vezes é utilizado como justificação para o bom e para o mau rendimento. Ah, nós estivemos concentrados, estivemos ansiosos, a equipa perdeu ali um bocadinho de foco. Então, aparecem muitos fatores emocionais e psicológicos para falar dos desaires e às vezes até das coisas que correm bem. Mas se nós formos ver depois, do conjunto dos profissionais que nós temos hoje em dia no treino, o psicólogo ainda é o menos presente. E eu penso que isso tem a ver, espero que quem estiver a ouvir da área do treino não me leve a mal, mas eu penso que ainda é um bocadinho esta crença de que o treinador tem de que eu sou capaz. Ou seja, eu consigo preparar mentalmente os meus atletas, eu não preciso de um psicólogo, não preciso de ter conhecimento científico, eu sou capaz de os motivar. E, portanto, ainda há uma crença popular de que o treinador é, de facto, a melhor pessoa preparada para preparar mentalmente os atletas. Eu não estou com isto a dizer que não é importante o papel do treinador, mas é, com certeza, deixar de fora muito conhecimento científico que é fundamental depois na preparação dos atletas.
Ou seja, podemos ter aqui um ponto negativo, então, falamos muito de otimismo e inspiração, mas em situações de crise, por vezes, é necessário saber lidar com emoções. Há pessoas que têm mais dificuldade e aqui seria importante, então, a presença de um psicólogo. Há, sim, mais alguma questão neste perfil de líder que tenta traçar que esteja também um bocadinho aquém e que seja preciso mais análise?
De acordo. Uma das questões muito interessantes também na área da e aqui um pouco também a minha experiência no terreno, é esta questão da gestão do poder. Também muito interessante. Há, de facto, treinadores que olham para este fenómeno da gestão de poder, quer dizer, quem é que decide o que é para fazer e como é para fazer, não é? E há um pouco esta crença enraizada nos líderes, não só no desporto, mas noutros contextos em geral, de que se é líder, então se é líder também é o responsável pela tomada da decisão. E então alguns treinadores, eu penso que não tiram partido desta sua capacidade de gerir poder porque se fecham demasiado. Fecham em si as decisões, o processo de tomada de decisão, E eu acho que isso muitas vezes é uma pena, porque acabam por não rentabilizar ao máximo os recursos que eles ali têm. E ainda é uma debilidade que eu sinto na preparação dos treinadores, que é uma certa tendência para se fecharem nestes processos de tomada de decisão. Lá está. A presença de um psicólogo aqui também seria essencial, porque o psicólogo muitas vezes é um desbloqueador destes canais de comunicação que são unidirecionais.
E já
dizer, agora, do treinador para os atletas.
Agora que fala desta questão de falta de psicólogos, realmente quando olhamos para questões de depressão, burnout, quiet quitting, sim, esse tipo de palavras que estamos habituados a ouvir todos os dias praticamente nas notícias e nos média, não ouvimos falar muito da questão dos jogadores. Pode ser por isto? Fica um bocadinho camuflado?
Claro. Bom, vamos lá ver. Depois daqueles acontecimentos nos Jogos Olímpicos, eu acho que a porta abriu-se, não é? Estes fenómenos não são fenómenos recentes. Não é porque agora estamos a falar deles que eles apareceram agora, não é? Nós sabemos que a disfuncionalidade e a incapacidade de adaptação emocional à alta competição, ela existe, sempre existiu. É importante nós termos em atenção, porque às vezes olhamos para os atletas um pouco como se fossem máquinas, não é? Como gente que faz aquilo na perfeição, que está preparado para lidar com tudo aquilo que se passa à volta deles. Não é verdade?
Sim, ouvimos o Cristiano Ronaldo, por exemplo, a falar muito sobre isso.
Não é verdade. Portanto, ou seja, as questões da dificuldade de gerir emoções e de lidar com a pressão é tão presente nos atletas como noutros contextos. Podemos depois ter aqui algumas diferenças de frequência do fenómeno, dou isso como possível, mas o problema está lá no contexto desportivo. O grande problema, de facto, é que nós tendemos a olhar para o alto rendimento apenas como um conjunto de competências que estão presentes e que têm que correr sempre bem. Ora, nós sabemos que não é isso que se passa na prática. Nós sabemos que ao longo da carreira de um atleta há, de facto, situações onde é importante gerir, mas se me permitir só em 10 segundos dizer-lhe que há um outro fenómeno, é muito pouco falado, mas mais tarde ou mais cedo ele vai aparecer. E eu acho até mais preocupante, se quer que lhe diga, que é a transição de final de carreira. Nós temos muitos fenómenos de desajustamento de atletas que foram sempre atletas e que, muito novos, porque eles acabam a carreira muito novos, de um momento para o outro passam a ser outra coisa que eles não sabem o que é e não sabem gerir isso. Portanto, aquele atleta que nós vemos como um super indivíduo a gerir a pressão, a tensão, curiosamente pode se tornar um indivíduo muito frágil quando se lhe retiram as bases
e caírem dependências
e caírem em tipo de problemas como esse. Portanto, a questão da transição da carreira é um fenómeno que eu acho que é muito importante que as federações prestem atenção a isto e mesmo a própria classe política, porque nós temos que olhar para a carreira de um atleta não apenas enquanto ele é atleta. A transição é fundamental. E o grande problema é este, é que quanto mais pressão nós vamos aumentando, e nós sabemos que isto está a acontecer, o futebol é um desses casos, a verdade é que estamos a convidar o atleta a ele ser só atleta. Só entre aspas, ok?
Sim. Olhando para o futuro do projeto, só mesmo para terminar, será por aqui, por esta análise mais profunda à transição, no fundo, do final de carreira, que irá envergar a investigação ou irá abrir também a outras áreas para além do desporto?
A investigação seguirá o seu caminho nas diferentes áreas. Eu apenas chamei a atenção a isto porque com os Jogos Olímpicos, de facto, veio muito este tema da incapacidade de gerir emoções dos atletas em situação e tem-se dado muito pouca importância ao fenómeno da transição. Mas se me permitir, e fazendo a ligação para a liderança, aqui sim, estamos muito entusiasmados com o futuro, porque este modelo teórico que nós estamos a desenvolver, nós agora desmontamos o modelo num programa de formação e que temos vindo a disponibilizar à comunidade, nomeadamente agora através do programa da Universidade com o apoio dos fundos do PRR. E, portanto, aquilo que é o nosso grande desígnio é se estes três fatores, eles são importantes para melhorar a eficácia da liderança, então a pergunta é, eles são treináveis?
Possivelmente também em articulação com outra escola, que acho que tem um curso direcionado para desporto?
Este curso da liderança é uma parceria entre a Escola de Psicologia e a Escola de Enfermagem. E, portanto, os cursos do PRR que nós temos feito, eles de facto têm pessoas que vêm do desporto procurar-nos, os treinadores procuram este treino, mas a nossa ambição é de facto, diríamos nós, generalizar o treino, democratizar o treino a diferentes interessados.
Muito bem. Muito obrigada, professor e investigador Rui Gomes, pela sua presença aqui no Minho ID.
Muito obrigado, foi um gosto.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.